As doenças tropicais negligenciadas, em algum momento, a todos os níveis, acabamos negligenciando e nós temos que mudar esta abordagem. Então, o próprio doente acaba não dando importância, pode-se fazer presente a uma unidade sanitária para a prestação de cuidados de saúde, mas acaba não indo para lá para se queixar de uma doença tropical negligenciada. Pode-se queixar de febre, mas vai relacionar com a malária, tuberculose ou outras doenças. Então, agora nós temos que mudar este cenário para não só o doente, como também para o profissional de saúde ficar atento a estas doenças. A OMS tem cerca de 17 doenças tropicais negligenciadas ao nível mundial e aqui em Moçambique nós estamos a tomar conta delas. Neste momento, nós mapeamos cerca de pelo menos 5 doenças tropicais negligenciadas e estas nós fazemos o tratamento em massa. Verificou-se que são a filariase linfática, a xistosomias, o tracoma, a oncocercose e as parasitoses intestinais. Temos, entre outras doenças, como é o caso da tunguíase, que é a famosa mantequenha. Bom, entre outras doenças, temos a sarna também, temos a lepra, a raiva, nós também tomamos conta, também fazemos gestão de caso. Isto é, se alguém tiver a doença, vai poder ser tratado nas unidades sanitárias. Então, Moçambique fez um mapeamento onde fez levantamento destas doenças, pelo menos para as que eu me referi, as cinco, e de lá para cá viu-se que o país era endémico. As prevalências são maiores na zona norte do país e vão decrescendo quando nos aproximamos da zona sul do país. E várias estratégias estão a ser implementadas, que é para o controle e eliminação, mesmo prevenção destas doenças, como são as campanhas de tratamento massivo, e para filariase linfática. Pela forma de transmissão, que é pelo mosquito, nós temos que fazer promoção da saúde e promover o uso de redes mosquiteiras, em coordenação com o programa da malária, promoção do saneamento básico e do meio, a higiene coletiva e individual. Para as outras doenças, como as xistosomias e o tracoma, também estão relacionadas com o saneamento do meio, promovemos a saúde e também tratamos os vetores.
Olhando para esses cinco aqui mencionados e olhando para esta dimensão geográfica, província por província, qual é que merece maior atenção por parte do Ministério da Saúde?
Nós temos a província de Nampula. Falando doença por doença, o país, para a filariase linfática, tem cerca de 113 distritos endémicos. Nampula, Zambézia, Cabo Delgado são províncias mais endémicas. E a prevalência vai decrescendo cada vez que nos aproximamos da zona sul do país. Na zona sul só temos dois distritos que são endémicos, que é na província de Gaza. A cidade e a província de Maputo não são endémicas para a filariase linfática. Para as xistosomias, nós praticamente temos todos os distritos endémicos, como também para parasitoses intestinais. Então, são realizadas campanhas, mas uma vez a província de Nampula ou a zona norte do país são as mais endémicas.
Algum motivo específico?
São muitos fatores envolvidos nesta questão. O saneamento do meio, a acessibilidade aos cuidados de saúde, a educação. Cuidados de saúde também é igual à rede sanitária. O nível socioeconômico acaba contribuindo para estas questões. Acreditamos nós também a cultura influencia. Por exemplo, nós temos as complicações causadas pela filariase linfática, concretamente a hidrocele, ela está relacionada com a masculinidade. Então, encontramos em algum momento indivíduos com hidrocele, com vários parceiros ou com mais de uma ou duas mulheres, porque liga-se, refere-se que ele é um indivíduo com maior poder naquela comunidade, maior com masculinidade. Mas sabemos de antemão que uma coisa não tem nada a ver com outra.
Quais são os desafios do Ministério da Saúde neste âmbito da prevenção, mobilização sobre essas doenças, olhando, por exemplo, este caso de uso e costumes?
Bom, acreditamos nós que o conhecer, a educação, que é um pilar forte para tal. Então, se a comunidade tiver conhecimento destas doenças, acima de tudo, e acredito que se apoderar disto como um seu problema, eu acho que nós teremos um bom ponto de partida para podermos resolver a maior parte dos nossos problemas. Conhecendo as formas de transmissão e de prevenção e tratamento, eu creio que a comunidade em algum momento possa mudar as atitudes.
Olhando para os estudos feitos, há percentagens em que poderemos dizer, numa questão de género, homens e mulheres, crianças são mais vulneráveis?
Sim, dependendo da doença, por exemplo, as xistosomias e as parasitoses intestinais, temos o maior número, o grupo de maior risco são as crianças em idade escolar. Então as nossas intervenções nesse sentido têm sido focadas para este grupo, o grupo escolar, que ela tem influenciado bastante no desenvolvimento escolar, né, no seu aproveitamento escolar, entre outras complicações. Então o foco tem sido o grupo escolar. Mas quando temos distritos, por exemplo, que têm uma prevalência muito alta, ou distritos com alto risco, isto é, distritos com prevalência acima de 50% para esteatose linfática, devemos pensar sim também no grupo de maior risco, é também considerada a população adulta. Então, temos também nos focado para este grupo. Nós, em algum momento, realizamos alguns inquéritos para poder perceber o que é que, na realidade, está por detrás desta, em algum momento, da falta de conhecimento. É que estamos cientes de que a população não tem ainda um conhecimento sólido. Existem programas que é a promoção de saúde já estabelecidos no nosso sistema ou nas doenças sanitárias, onde deve-se promover a saúde. Contudo, a população ainda não tem este conhecimento. Tem vindo a melhorar, sim, porque divulgamos estas informações sobre a transmissão, mas acreditamos que ainda há muita coisa ainda por ser feita em relação a este. Dar a conhecer sobre estas doenças à nossa comunidade.
Algum contributo da OMS face a estas doenças, olhando para aquilo que é a parceria?
Bom, a OMS é o nosso parceiro número um para a implementação destas atividades. Nosso guião orientador, eles têm as diretrizes e os países seguem, tendo em conta sempre a situação local, considerando todos estes fatores e adequamos a nossa situação. Todas as diretrizes orientadoras da OMS.
Essa parceria traz algum alcance de progressos?
Sim, traz, bem visíveis, sim.
Em termos estatísticos, o que é que se pode falar destas doenças, destas simples que nomeou?
A esteatosomíase, que é vulgarmente conhecida por bilharziose, ao nível do país nós temos uma prevalência de 47%. E para as parasitoses intestinais, as parasitoses intestinais são constituídas por vários parasitas. Uma delas é a lombriga, né? A lombriga ou ascaridíase, entre outros parasitas, mas é um conjunto delas. Então, nós temos uma prevalência ao nível do país de 53%. Temos a filariase linfática, que temos uma prevalência ao nível do país de 13%. Temos também o tracoma, que é uma doença que acaba levando à cegueira. Nós temos cerca de 66 distritos endémicos. Bom, nesses 66 distritos temos uma prevalência acima de 5%. Só para dizer que consideramos um distrito endêmico se tivermos prevalências da filariase linfática acima de 1%. Para a xistosomíase, se tivermos prevalência acima de 10%. Para as parasitoses intestinais, consideramos endêmicos distritos que tiverem uma prevalência acima de 20%. Então, qual é a nossa meta para cada um destes? Para a xistosomíase ou bilharziose, nós devemos ter a prevalência abaixo de 10%, para mantermos um nível de controle. Para as parasitoses intestinais, devemos manter um nível de abaixo de 20%, a nossa meta é controlar. Para a filariase linfática, a nossa meta é eliminar, então devemos ter prevalências abaixo de 1%. Para o tracoma, devemos ter prevalências abaixo de 5%, para o tracoma folicular, que é o tracoma ativo, que é a fase de inflamação, que é ou também chamada a fase que nós podemos contaminar uma outra pessoa ou transmitir a doença. Então temos que ter abaixo de 5%.